Vamos lá. Fala, Dudu!
Alô!
Você tá bem por aí?
Eu estou bem.
Tá tudo funcionando dessa vez?
Parece que sim, menos o meu cérebro.
Diego, tá funcionando por aí?
Graças a Deus.
Ah, então tá bom. Então, bora pro programa!
Bora!
Muito bem, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Cara, passamos do quinto episódio. Parece que as coisas... Parece que as coisas estão acontecendo. Parece que... É tipo relacionamento, tá ligado? Tem a crise do quinto episódio, tem a crise do décimo.
É verdade.
Crise do quinto episódio.
Se a gente passar do vigésimo, a gente casa.
Boa.
É mais ou menos isso. Meio que isso.
Mas é isso aí, continuamos em fase beta, a gente continua experimentando algumas coisas, mas estamos aí para comentar mais algumas notícias da semana, dessa vez Dudu, Diego, casa tá cheia hoje.
Isso que é bom.
Fase beta é bom, né? Eu acho que a vida é meio fase beta também, né? Experimentação, é isso aí mesmo.
Total. É só a gente não se arrepender das merda que
mas
fez.
Mas aí, é por isso que é beta, que você vai lá e volta, entendeu? Você vai lá e corrige.
Exatamente.
Valeu? Então, vamos para notícias. Galera, vamos começar falando de PlayStation 4 e falando de... Falando do nosso Brasilzão, Tupiniquim e seus belos preços.
Ah. Brasil!
primeiramente que agora a gente tem o preço do PS4 Slim aqui no Brasil, né? Pelo menos não é 4 mil.
É. 2.400, tá bom.
Cara, o que me deixa mais triste é que isso no mercado informal você encontra por um pau e 600, cara.
É, normal, né? Apesar que quando o 4 foi lançado aqui, né, lá em 2013, né, se não me engano, 13, 14, ele tava 4 isso. mil oficialmente, mas paralelo você conseguia por 3 ainda. Não tava muito mais baixo que isso, não. O nego não tava baixando tanto assim, não. Começou a baixar depois.
É, então, o que me deixa mais puto é que, tipo... Sei lá, cara, eu gostaria de ter um PS4 oficial, com todo o lance de, sei lá, assistência, tá ligado? E assim por diante. Mas não tem como você competir com um aparelho que tá custando quase R$1.000 a mais.
É. Uma pergunta de leigo aqui, né? O que exatamente que esse lançamento oficial oferece a mais? Quando você compra, né, nesses esquemas que você chama de paralelos aí, você não tem o que é garantia, não tem... O que exatamente? O que fica faltando?
É, garantia e assistência técnica, né?
Uhum. É, garantia e assistência oficial.
Aí se tiver uma zica, ferrou, né? Aí você tem que pagar uma fortuna.
É, e a segurança de, vai, do teu equipamento não vir com nenhum HD alterado, não vir com nenhum componente aberto, entendeu?
Exatamente. Na época que eu comprei o meu PS4 normal, eu lembro que tinha uma parada que os caras falavam que você tinha que... Porque tinham dois modelos, o mexicano e o americano.
Isso.
O americano, ele... O serial do videogame não batia com o serial da caixa, tá ligado? A galera tirava tudo da... É, eles tiravam tudo da caixa, trazia a caixa separada e depois vinha aqui e montava de qualquer jeito.
É tipo a versão do Saci Pererê. Pega umas peças assim.
É a versão do Barba Negra, cara.
Entendi.
Ó, o meu Play 4, ele veio nesse esquema aí, mais ou menos. Isso porque ele é recente, tem um ano só. Uhum. A caixa dele, a loja até, uma loja grande, aquela E-Games, né? Mas você vê que a caixa veio aberta. Porque os caras abrem as caixas pra verificar se as peças estão dentro, entendeu? Uhum. Pra poder revender.
Então, mas é aí que tá, ó. O Diego tá falando que o dele veio assim, o meu também veio, só que o meu é mexicano. Uhum. E eu nunca tive problema, cara, com exceção do controle que...
Não, perfeitamente.
É, então, com exceção do controle que descascou, eu não tive problema nenhum. Uhum. E então, é esse o meu ponto, entendeu? Não vale pagar quase R$1.000.
Sim. É que é aquela coisa, se você consegue lidar com essa insegurança, né?
É que na verdade não é tanto insegurança, entendeu?
Uhum. É, mas eu digo assim, tem um fator psicológico, assim, né?
Sim, é. O que gera aí é... Ah, será que se eu comprar o paralelo vai vir inteiro, ou alguma coisa assim, vai dar faltando peça? Se der alguma zica, será que eu vou... Pra quem que eu vou me socorrer, entendeu?
É. Lembrando que não é paralelo, né?
Não, é paralelo que eu digo é porque é mercado cinza, né?
Isso.
Não é paralelo. Ele é oficial, só que não é oficial no Brasil. Ele é um oficial de um outro lugar.
É. No fundo, no fundo, a gente tá deixando de dar dinheiro só pro governo.
É muito complicado, né, cara, essa situação assim no Brasil para eletrônicos em geral. Eu tô passando por isso muito agora, por conta de compra de equipamento de trabalho, né, de tablet para desenhar. A gente até falou num episódio anterior sobre esses equipamentos, né? Sim. E é o mesmo terror também, é o mesmo tipo de dilema que você fica entre comprar um esquema oficial e tudo, só que sem a garantia, por Mercado Livre, não sei o quê, ou ir na loja, né? E aí você é extorquido, assim, às vezes as diferenças são até maiores do que R$1.000.
Eu diria mais, você é estuprado.
Também. Coisa que ninguém merece, né? Diga-se de passagem.
Sim, ninguém merece, cara.
De forma nenhuma, né?
E, ó, já daria até pra gente ligar com a próxima notícia, que é
mais absurda que a primeira.
Na verdade, Diego, eu acho que não é tão absurda, cara. Eu acho que faz até sentido, sabia? A Sony não lança o PS4... Na verdade, ela não, né, não pretende lançar o PS4 Pro no Brasil para vender mais PS4 padrão.
Uhum.
No fundo, eu acho que faz sentido. Porque é pela visão que eles têm do mercado brasileiro, né? Do consumidor brasileiro.
Sim.
Eu imagino que o consumidor brasileiro também não vai atrás do PS4 Pro.
É, verdade. Vou fazer uma pergunta. Quanto é que tá saindo hoje um PS4 oficial, normal?
Normal?
Normal, é.
Se eu não me engano, é $249.
E no Brasil?
Depende do mercado. Acho que é 1.500 no mercado cinza.
E no mercado padrão? Mercado branco, vamos dizer assim.
Eu acho que é isso mesmo, $2.500. $2.200.
Deixa eu procurar aqui.
Mas então o Slim, ele fica mais ou menos no mesmo tamanho, no mesmo valor.
Ó, tô vendo aqui, oficial Sony Brasil, a média dele é em 1.700.
Uhum. Oficial?
Oficial, é. Tá aqui, ó.
Ai, mas então qual é o sentido de lançar um Slim que, teoricamente, as peças são mais baratas e ele chega mais caro,
então,
velho?
Mas esse é um absurdo que eu falo, né, do Brasil, assim, todo mundo tá cansado de saber, né, mas só por ser novidade já vira motivo pra extorsão, né? Só por ser uma coisa diferente,
cara,
porque ele é, sei lá, tem alguma coisa elegante, diferente, pronto. Aí, mesmo que seja uma versão econômica, daí vamos chutar o balde no valor, né?
Porque já tá no nome, né? É Slim, porque ele é mais... ele é mais compacto, né? Ele Sim. traz uma experiência mais... mais direto ao ponto, né? E nesse caso, isso tem que se refletir no preço, tá ligado?
Sim. Mas olha... Eu posso estar enganado, mas eu lembro que a Sony sempre teve esse mesmo tipo de atitude quando ela lançou, por exemplo, o Slim do PS1, que foi aquele PS1 que parecia um Discman, e o PS2 Slim também, o PS3 Slim também, todos vieram com um preço um pouquinho mais alto do que o FAT estava na época de lançamento do Slim.
Isso é especificamente no Brasil, ou isso acontece nos Estados Unidos, no Japão, Europa...
Eu acho que lá fora é a mesma coisa, entendeu?
Não, lá fora tá mais barato.
Mas comparar o preço do PS4 o normal numa loja física lá nos Estados Unidos, comparado com o Slim, tá mais barato?
É mais barato. Não, na verdade não é que é mais barato, é o mesmo preço.
O mesmo preço?
Exatamente, é o mesmo preço.
É porque na verdade substitui o outro, não é?
Exatamente, é a mesma coisa iPhone, né?
Eles têm esse tipo de... É verdade, lá eles têm essa cultura, né, de substituir.
O quê? Mas cara, é por isso que eu fico muito puto com o mercado brasileiro, velho.
Mas aí, por exemplo, como é que ficou a questão do Pro? Ele vai substituir o 4 também, normal?
Não, ele vai ser um passo a mais, né? Seria uma opção pra quem quer uma experiência mais Pro. Mas eles vão coexistir, entendeu?
Ah, entendi, tá. É só a única diferença... Quer dizer, esse normal que a gente tem aqui... Não vai existir mais lá, e no lugar vão surgir o Slim ou o Pro, é isso?
Exatamente, exatamente.
Ah, entendi, tá. Não tinha entendido como é que funcionaria isso.
Deixa eu só entender uma coisa, qual é a vantagem da Sony não vender o Pro pra vender mais do normal? O que, que isso significa exatamente? Assim, se é a mesma empresa que tá ganhando todo o dinheiro?
Na verdade, eu acho que a ideia deles é economizar nesse mercado, entendeu?
Uhum.
Porque, de certa forma, você trazer um aparelho para um outro país, isso gera um custo.
Custo.
Né? E talvez, pela análise deles, é, o custo não vale o que ele vai vender aqui. Porque aquele negócio, né, cara? Eu acho que o consumidor brasileiro, ele não é esse consumidor master race, sabe? Esse consumidor que quer o melhor a qualquer custo, entendeu? Uhum. Só ver o mercado de celulares, por exemplo.
É, e também tem aquilo, né? Pensando friamente. A empresa vai ter um custo para trazer o aparelho para cá. Não sei se ele é fabricado aqui no Brasil, acho que não sei se ele na Zona Franca é fabricado. Não. Mas tem o custo de produção, de importação dele para cá, de todo o marketing dele para cá. E, querendo ou não, é um país que está em crise, né?
Sim.
Quem vai tirar dois pau e 400 para pagar num videogame que, em tese, é igual ao que você já tem por 1.700?
É, tem sempre esse fator do preço, né? Tem o fato de estar em crise e também tem o fato de que os valores aqui são sempre estratosféricos, assim, né? São sempre uma coisa proibitiva, né?
Exatamente,
então,
exatamente.
Realmente fica difícil, né? Você acaba tendo que ir nos modelos econômicos e já paga uma fortuna por isso, né?
Só pra ficar claro pro ouvinte aqui, o que acontece no Brasil é o seguinte: a Sony, ela não monta, ela não fabrica o PS4 no Brasil, mas ela monta o PS4 no Brasil, né? É quase que se fosse um hack, né, no lance da legislação, assim, né? Uhum. Pra que ela possa pagar menos imposto.
Sim.
Já a Microsoft não. A Microsoft, ela, se eu não me engano, boa parte das peças são feitas aqui.
Sim.
Por isso que, se eu não me engano, é um pouco mais barato, ou eles têm um pouco mais de maleabilidade no lance do preço, tá ligado?
Uhum. A produção é totalmente nacional, porque ela também já utiliza da infraestrutura que ela tem aqui com os computadores, né?
Exatamente, exatamente, faz todo sentido.
A Sony, possivelmente, pelo que ela traz, as peças encaixotadas, chega aqui e ela monta.
Uhum.
Então, ela tem uma vantagem? Tem, só que ainda não é tão alta quanto da Microsoft. Porque, na verdade, seria, pra ela, teria que ser, seria custoso criar uma fábrica aqui.
É. Bom, mas, cara, essas duas notícias só se resumem em uma coisa, tá? A Sony vai continuar fazendo essa representação simbólica no Brasil, tá? Uhum. Só pra dizer que tá aqui, né? E quem vai continuar sustentando o mercado de videogames e quem joga videogame de verdade é o mercado paralelo.
Sim.
Isso liga para com a próxima notícia. saiu um documentário, senhoras e senhores. E que documentário? Eu acho que, assim, se você tá ouvindo esse podcast agora, faz um favor a si mesmo, dá uma pausa e vai assistir esse documentário Paralelos, que saiu no site da Red Bull, falando sobre o mercado informal de videogames, desde a época que ele começou a ser feito aqui no Brasil, das máquinas de pinball, até o Phantom System e até o final, o lance de CS, mod e assim por diante. Cara, que documentário.
É muito interessante isso, essa questão do título mesmo, né, do documentário.
Paralelos, né?
É, porque é uma coisa que pode ser utilizada, muitas vezes é utilizada como eufemismo para pirataria, simplesmente, né? Mas às vezes não é exatamente isso, né? Às vezes é uma... Tem algum nível de gambiarra, por assim dizer, mas é dentro da lei, né? Como o caso do Phantom System, né? Que é abordado aqui no documentário, né? Que é uma coisa dentro do oficial, mas ela é uma versão alternativa dentro da lei, mas é tipo uma adaptação, né? Uma adaptação pro mercado brasileiro.
Eu acho que, se você for pensar, é uma coisa que segue junto, né? Ela não precisa deixar de existir uma para existir a outra, né? Por isso, paralelo.
Exatamente.
Mas a ideia do... Foi até legal o Dudu falar do paralelo, porque justamente eram adaptações dentro da legislação. O que a legislação previa? Que você podia criar, só não podia usar o nome. A IP você não podia usar, mas ninguém disse que você não poderia utilizar placa, conectores.
Exatamente, cara. Que documentário incrível. É. Vocês não chegaram a assistir tudo, né?
Não, assisti metade do primeiro episódio.
É, eu acabei de assistir o primeiro só aqui, né, que é dos arcades, né, mas eu vi que o episódio 2, provavelmente, que eu ainda não vi, é o que vai despertar maior nostalgia pra mim aqui, porque é dos consoles domésticos, né, que pra mim acabou marcando mais do que os próprios arcades.
Cara, mas arcade era a sensação, velho, era muito bom.
Era muito bom também, né. Também, né?
Cara, o mais legal do arcade, eu vejo assim, que você via aquela estrutura de madeira, né, e dentro vários componentes. Vocês chegaram a jogar arcade que era montado com videogames dentro?
Sim. Com consoles? Sim, sim. Isso daí é recente até, né?
É, recente.
Eu provavelmente joguei, mas eu nunca vi. Nunca vi um aberto exatamente. Eu lembro das pessoas falarem, ah, aqui dentro tem um Super Nintendo, qualquer coisa do gênero, mas eu achava muito bizarro, não entendia muito como é que isso acontecia.
O que não faz também muito sentido, né? Porque na época do Super Nintendo e tal, os arcades eram bem mais potentes, né? Que
sim, sim. É interessante até porque eu lembro de alguns clássicos, assim, do Super Nintendo e até do Nintendinho, tipo Tartarugas Ninja, pra mim, né? Um dos principais, assim. Eu lembro que o Tartarugas Ninja 2 do Nintendinho, ele também era conhecido como The Arcade Game, né?
Sim.
Era uma versão, uma adaptação do jogo de arcade pro Nintendinho, ele era simplificado, né? E aí quando você ia jogar no arcade, você falava, caramba, que parece um console superior mesmo, assim, é uma coisa... Ele já parecia com um Super Nintendo, assim.
Aham. Você sabe que no meio do documentário tem uma coisa que o Pablo Miyazawa, quem acompanha bastante o mercado de games, conhece esse cara, ele escreveu muito, acho que na IGN, depois escreveu... Sim. Enfim. E ele comenta uma coisa que é verdade, cara. O brasileiro... Durante muito tempo, a gente se sentiu meio que... A gente não se sentia parte daquilo ali. Era como se a gente estivesse meio que entrando de gaiato, sabe?
É.
Naquele mercado.
É o furão da festa, assim, né?
Exatamente, cara. Com
o bom e velho jeitinho, né?
É. É muito engraçado isso, né? Eu acho que até... Eu acho que eu me senti assim até mesmo... até a metade da geração passada, assim, que aí começaram a vir os jogos oficiais, eles passaram a vir dublados e legendados em português.
Como você começou a sentir gente, né? Fala, pô, perceberam que eu existo, né?
Exatamente, cara. Porra, eu achei que o mundo não falava português, tá ligado? Parece que era só eu que falava português.
É. Onde estão Angola, Moçambique, né? Afinal.
Afinal, né?
Agora que a gente falou, né, no assunto de paralelo e pirataria, etc., quando é que vocês começaram a sentir aqui, tipo, já não dava mais pra usar console ou videogame pirata ou jogo pirata? Eu comecei a ter essa ideia quando saí do PlayStation 2 pra comprar o PlayStation 1. PlayStation 2 pra comprar o 360. Eu falei assim, pô, vou desbloquear, não vou, e aí? Eu comecei a pensar, vale a pena pirata ou não?
Cara, eu acho que eu me senti um pouco assim na época do Nintendo 64.
Uhum.
Mas por quê? Era por causa do preço dos jogos ou porque a qualidade era ruim?
Então, eu me sentia... Quando eu pegava uma caixinha... Porque na época eu lembro que eu tinha os dois. Eu tinha o PS1 e eu tinha o Nintendo 64. E a sensação de comprar um jogo original era diferente, tá ligado?
Tá.
Era um evento. Enquanto comprar um jogo de PS1 era... Putz, eu vou ali na esquina, vou comprar uma bala, 10 pãozinho e 10 jogos.
É verdade. Mas tem uma questão, assim, pra mim, até antes do PlayStation, né? Eu tava lembrando da época do Nintendinho mesmo. Tinha jogo. O que a gente entendia por jogo pirata naquela época era uma coisa um pouco diferente, né? Porque às vezes o jogo era de fato adulterado, né? Era outra coisa, né?
Sim, era uma modificação, né? Um hack.
Era um hack, exatamente. Então, eu lembro que quando eu era bem criança, assim. No início dos anos 90, a noção que eu, quando alguém falava pra mim jogo pirata, eu imaginava um jogo adulterado mesmo. Então eu pensava, bom, não é isso que eu quero, né? já pensava como uma coisa completamente marginal e bizarra. Assim, eu tive até umas experiências bem bizarras com o jogo.
Chapolin Colorado mandou um abraço pra você, viu? Chapolin contra o Drácula.
Sonic 4 mandou um abraço pra você.
Ah, Sonic 4 é lindo, hein? Coisa maravilhosa.
Eu acho que o ápice disso, não sei se eu em algum momento já contei pro Tufo, talvez, essa história, mas uma coisa que foi impressionante foi uma vez que eu aluguei o suposto Mega Man 5, e aí apareceu o Capitão Boing no meio do jogo. Aí, e eu era uma criança inocente, né? Daí na hora, cara, que apareceu o Capitão Boing, eu falei, caramba, acho que é pirata, né?
Acho que é
algo errado aqui. E sem falar que o Mega Man era laranja, né? O Mega Man era todo alaranjado.
Esse foi o primeiro trauma da tua vida.
É, então, pra mim, jogo pirata significava isso. Significava que você vai alugar o Mega Man e vem o Capitão Boing, entendeu? Daí eu falei, bom, então não vai rolar, né?
Então, mas pensa bem. Durante a nossa, sei lá, curta experiência com jogos, a gente teve algumas fases de pirataria ou até mesmo de mercados paralelos, né? Porque tinha a fase do cartucho, que de certa forma existia, né, a galera que fazia o pirata, mas era mais caro, tipo assim, enquanto um jogo original custava R$100, a gente pagava 40 num pirata.
Era o pirata. Uhum. O pirata de Super Nintendo era bem caro. Quando comecei a tinha poucos jogos de Super Nintendo, porque era muito caro.
Então. Né? Eu lembro de ver jogo pirata de Mega Drive, por exemplo, em locadora. Que a galera, né, eles compravam o pirata que era pra economizar.
A locadora era rei de pirataria, né? Antro de pirataria era locadora, né?
Porra. Principalmente locadora de bairro.
Mas eu acho que na época do PlayStation, isso que eu tava falando do jogo pirata ser meio que sinônimo do jogo adulterado e tal, isso daí na época do PlayStation que mudou bastante, né?
Não, então, aí a gente tem essa nova geração, né? Que veio com essa questão de... Puta, a mídia era muito barata, né?
Era simplesmente copiar, né?
Exatamente, só isso. Exatamente. E é isso que... Quando a gente fala de pirataria em videogames, é dessa fase que a gente lembra, né?
No meu caso não, porque eu sou velho e sou parado no tempo, né? Então eu acabo lembrando mais do Capitão Boing, mas um ser humano médio eu sei que lembra mais disso mesmo, do PlayStation.
Não, e o PlayStation, o grande foco do pirata no PlayStation era aquela coisa que o Tufo falou, né? Você ia em qualquer esquina, tinha um tiozinho vendendo 10 jogos por R$5, ou 5 jogos por R$10, depende de qual bairro você estava.
Exatamente.
Inclusive, isso começou a minar, quer dizer, não sei se estou falando alguma bobagem, mas a impressão de que isso foi o que começou a minar a locadora de videogame, não foi?
Foi.
Nessa época.
Foi, porque sim. Barateou, né?
Porque não compensava mais o lugar, né? Você comprava o jogo, depois jogava fora, depois dava pra alguém e tal.
Não, você comprava outro, se quebrasse, pô.
Mas eu digo assim, mesmo que você não fazia sentido alugar, né?
Não.
Porque era mais barato você comprar e se você não quisesse mais, você passava pra frente depois, né? Porque...
Sim. Isso aí pulou um nível acima quando foi disponibilizado pro público, em geral, o gravador de CD e DVD, né? Em computador. Aí pronto.
Aí é verdade.
Que aí se mescla mais a compra, né?
Exatamente. E aí se mescla com a terceira questão que eu ia falar, que era a questão de software, né? No computador, eu acho que poucas vezes na minha adolescência e infância eu comprei um jogo de computador, tá ligado?
E alguém compra isso? Achava que você ia lá na locadora do Paulo Coelho e fazia aquele download maneiro.
Já era.
Já era.
Então, cara, poucas vezes eu lembro de ter pegado um software original e saber o que era isso, né? Pra mim, a experiência do jogo era instalar e vambora, né? Disquetão, aquele brother seu que chegava em casa e tipo, mano, tô com um jogo novo aqui, velho, vou copiar pra você em 11 disquetes.
Doom era 16 disquetes, eu acho.
Tinha uns Monkey Island, né, com zilhões.
Monkey Island, coisa bonita.
Demais. Então é engraçado, né, cara? E eu voltando um pouco pra notícia, o bacana desse documentário é que, assim, todo mundo sabe a importância e a questão meio, né, contraditória desse lance, né, desse mercado paralelo. Sim. Mas ao mesmo tempo, pouca gente fala o quanto esse mercado paralelo foi importante pra gente que é gamer no Brasil. A gente tava falando na notícia passada, né? Como que é ingrato os preços, né, aqui no Brasil. E se você for olhar por um viés um pouco mais abrangente, assim, né, olhando toda a história do videogame no Brasil, talvez a gente não estivesse onde a gente tá, talvez a gente não tivesse as pessoas que são interessadas em videogame no Brasil, e até mesmo pessoas que trabalham com isso.
Se não tivesse esse início meio underground, né, digamos assim.
Exatamente. Eu chutaria que, meu, mais de 50% dessas pessoas não teriam tido acesso, né?
Sim. E é interessante também, até pensando nesses paralelos dentro da lei que eu tava falando, né? Tipo um Phantom System e os outros clones do Nintendinho, né? Que saíram, né, que tinha no Brasil e tal. Agora eu não vou lembrar exatamente. Eu lembro que tinha aquele Supercharger... Tinha, bom, Dynavision também, né? Mas um que marcou muito a época, não sei se vocês têm essa mesma memória que eu, mas foi o Phantom mesmo, né? Que foi o primeiro videogame que eu tive.
Na verdade, é o Phantom System e o Dynavision, que é o eterno presente do show da Xuxa, né, cara?
Sim. Cara, é isso. Mas o Phantom, ele era tipo o Nintendinho brasileiro mesmo, assim, né? Então, é curioso porque acabou criando um tipo de memória, de nostalgia, que é específico do Brasil, né? Assim, é o jeito que a gente deu pra jogar esses clássicos dessa época, né? Do fim do meio dos 80 até o início dos 90, né?
Exatamente,
então,
exatamente.
Então, é meio como se a biodiversidade, assim, de videogame tivesse aumentado aqui, né? Eles tivessem se adaptado a essa selva diferente, né? Que é o Brasil.
Literalmente a selva, né?
Literalmente a selva. Veja, por exemplo, o Blanca, né? Que é um brasileiro típico que mora na selva.
Na selva. O típico brasileiro.
É o típico brasileiro de classe média.
Exatamente, de classe média, verde, né?
Família tradicional brasileira.
Família tradicional brasileiro verde de classe média, exatamente, é o Blanca.
Mas eu diria o seguinte, cara. Eu diria que o mercado brasileiro, ele além de ser essa coisa meio estranha e também, e de certa forma, curiosa, né? Ele é um mercado de outro mundo, cara. E de outro mundo também é a próxima notícia.
Olha só. Tá bom nos links hoje,
hein? O Segway tá aqui, ó.
Bonito. Eu quero ver tu fazer Segway desse pro próximo, mas tudo bem.
Espere e verá.
Ah, então tá bom.
Senhoras e senhores, saiu o trailer de Mass Effect Andromeda. Alguém aí já jogou Mass Effect?
Eu joguei meia hora. No primeiro.
Dudu? Eu não. Eu joguei meia hora a menos que isso. Eu só vi trailers, apenas.
É, eu também não joguei, cara. Agora vai ser foda de falar sobre essa notícia, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar principalmente porque muita gente gosta, essa série ela tem uma fanbase animal, né?
É, eu conheço bastante gente que é louco por esse jogo. Vocês sabem me dizer, tipo, quantos títulos já existem e tal? É uma série longa, eu tô completamente por fora, assim, eu sempre ouço esse nome, mas eu não sei nada, pra falar a verdade.
Oficialmente, no canon, são 3, né?
Aham.
Eu acho que tem mais um ou dois pra... Saiu um pra um Wii U, mais ou menos.
Não, é a mesma coisa.
A mesma coisa?
É, só tipo uma... uma adaptação, né? Um port.
Ah, só um port? Eu pensei que tipo assim... fosse um jogo diferente.
Não, não. São os três. Um, dois e três.
Um, dois e três mesmo.
Mas o interessante...
Ah, não, mas tem aqui, tipo aquele Infiltrator...
Tá. Não, Infiltrator é do...
É, Mobile.
Mobile, é. Então, são esses. São três, mais um spin-off do Mobile.
Isso mesmo. Oficialmente são três, né? Ponto.
Bom, mas seria o quarto, então.
Exatamente. Mas é importante a gente comentar que essa série, apesar da gente conhecer pouco e ter... A gente não...
Não ter tido muito contato.
Exatamente, não ter tido muito contato com os jogos em si, é uma série que, no mínimo, pede um pouquinho da nossa atenção, porque ela, né, na época que ela foi desenvolvida, ela era pra ser um jogo de Star Wars,
sim,
né?
Um jogo de Star Wars.
E, no fundo, ela tem a essência, né, do mundo criado no Star Wars.
É, a questão da República, a questão de existirem as colônias e cada raça se confronta com a outra, existe um lado, entre aspas, negro, aquela coisa toda, né?
É, nesse trailer aqui mesmo, né, dando uma olhada por alto, assim, você vê que tem alguns planos, né, algumas tomadas, assim, do trailer que poderiam estar num novo Star Wars, né?
Com certeza.
Exatamente.
Bom, e o que chamou mais atenção em Mass Effect, né, que isso também foi sendo levado pela EA em outros jogos como Dragon Age, é a questão da liberdade de história, né?
Uhum.
Porque nos três jogos da primeira trilogia, você tem um personagem principal, que é o Shepard, que o marketing da EA é que ele seja um homem. Porém, você pode transformá-lo quando você vai jogar em uma mulher, ou você pode mantê-lo homem ou mulher gay.
É assim, na vida também é assim, cara. O cara nasce homem, aí você pode transformar ele em mulher.
Pode. É que no jogo é mais fácil do que na vida, né? Na vida você gasta um pouco mais de dinheiro pra se tornar uma mulher, ou uma mulher, senão um homem, mas...
É. Exatamente.
É verdade. Nesse ponto, o videogame até que não tá tão caro, se a gente for pensar.
Não tá tão caro. Você pode ser uma mulher com muito mais facilidade.
É acaba que compensa no longo prazo, né, no videogame. Você paga mais caro no começo, mas depois que você quer mudar de sexo, é mais fácil.
Dois pau e 400 tá barato, então.
É, tá até barato. Se bem que eu tô meio, eu não lembro mais quanto tá custando pra mudar de sexo, que faz tempo que eu não pesquiso, mas enfim, de qualquer forma...
Uma pesquisa válida, deixa eu fazer aqui, calma aí.
É, não sei se tem no Mercado Livre, né? No Mercado Cinza, talvez.
Ah, no Mercado tem, Paralelo.
Tem. Mas, falando sério, o grande mote, né, além de toda a história que envolve a questão das várias colônias e de toda a história política de Mass Effect, tem essa... O mote de você poder fazer a história que você quiser. Você tem vários caminhos, tem aquela questão dos romances que você pode seguir, as alianças, personagens que morrem, etc. Então, assim, o jogo sempre foi focado muito em liberdade.
Na verdade, é engraçado porque eu acho esse conceito muito interessante de liberdade, de você poder... de você não ser tão limitado assim, mas na verdade a minha experiência com esse tipo de jogo ela é muito menor do que deveria. Eu gostaria de experimentar mais esse tipo de jogo. Assim. O que eu tenho mais tradição de jogar são jogos que você tem... Mesmo um Zelda, por exemplo, né, que ele dá uma impressão de ser mais livre, mas você tem meio que o roteiro pré-estabelecido já. Então.
É, vamos dizer que Mass Effect também não tenha. Que ele tem um caminho meio que pré-determinado do que vai acontecer. Isso é um fato. Só que como você vai chegar até lá, que é a grande... Que é o grande barato da série, entendeu?
Sim.
Na verdade, cara, eu não tenho uma experiência muito bacana com esse tipo de jogo mais aberto e tal. Porque, eu não sei, eu gosto de uma experiência um pouco mais guiada, sabe? Eu fico meio perdido quando tem muita escolha. Sim. Apesar de ter gostado muito do The Witcher, tá? The Witcher 3, pra mim, foi um dos melhores jogos do ano passado. Mas eu sinto que ele faz isso de uma forma um pouco mais controlada. Quando eu joguei Dragon Age, por exemplo, eu sentia tipo, cara, eu não quero escolher, velho. Escolhe por mim, cara. Que saco.
É, foi o que eu falei. Eles começaram com... Não lembro quem veio primeiro, se foi Mass Effect ou foi Dragon Age, mas a ideia é a mesma, né? De supostamente liberdade, né?
É, a mesma empresa, né?
A mesma empresa, né?
Mas assim, cara, eu acho que assim como eu fiz com The Witcher 3, eu tô pensando seriamente em dar uma chance pra Mass Effect nessa... Eu não sei se vai ser uma trilogia. Enfim, nesse novo jogo.
Uhum.
Né, eu tô pensando seriamente, cara. Principalmente por tá aí no hype de Star Wars e tá curtindo pra caramba essas epopeias, né, espaciais e tal.
Sim.
Eu me sinto encorajado, cara.
É, e sempre tem a possibilidade de você voltar, né, pro universo mais conhecido, né? Se você vai pra uma coisa com maior liberdade e você depois volta pra um jogo mais controladinho, né? Com menos escolhas, então você pode diversificar também, né?
É, exatamente.
Às vezes o contraponto que é interessante, né? Você tá acostumado com uma coisa, vai lá e experimenta um negócio completamente diferente, pode ser legal também.
A única coisa que, assim, me deixa um pouco preocupada é que da última vez que o Mass Effect terminou uma trilogia, não terminou muito bem, né? Você lembra disso, Diego?
Eu lembro, assim, como eu não joguei, né, então não sei como é o final dele, mas eu lembro que foi muito comentado que o final foi muito decepcionante, né? Todo mundo esperava uma coisa e aconteceu outra, mas eu também não lembro. Sei que foi bem decepcionante, o pessoal reclamou muito até.
Reclamou, cara, e principalmente porque, se eu não me engano, você conseguia passar o seu save do primeiro até o terceiro jogo, as suas decisões do primeiro afetavam do terceiro, tá ligado? E aí, se eu não me engano, o final da trilogia era uma coisa uniforme, assim.
Ah, ele não é verdade, foi isso mesmo. O final dele não reconhece nenhuma das suas escolhas.
Uhum. Não, se eu não me engano... Ah, eu devo estar falando uma merda muito grande, mas...
Não, não tem problema, isso é normal.
Mas se eu não me engano, ele mudava só a cor da explosão, era um negócio assim. Então, tipo, isso decepcionou pra caramba.
Isso eu não como eu falei, não lembro não porque eu não acompanhei, mas foi, eu lembro que as notícias eram, o final era muito decepcionante comparado com o que você tinha experienciado no primeiro e no segundo.
Uhum. É. Agora, sabe qual final mais...
Faça sua mágica agora.
Eu não consegui falar sério. Sabe qual foi?
O final mais decepcionante ainda.
Ah, tu até conseguiu linkar.
E ainda mais precoce?
Você sabe qual foi o final mais decepcionante que esse, cara? O final do Nintendo Wii U.
Olha, eu acho que... Tu me surpreendeu agora, viu? Deixa eu falar.
Como assim o Wii U vai acabar?
Já acabou, né?
Já acabou.
Já acabou e não é de hoje.
Não é de hoje.
Pô, é uma pena. No podcast passado a gente comentou... Antes de mais nada, desculpa, ouvinte, eu não consegui me aguentar aqui. Eu não consegui ficar sério, cara. Ouvinte, foi tamanha empolgação.
O cara vai dar uma notícia do falecimento de um videogame e você morre de rir, assim, né? Uma falta de respeito.
Não, detalhe que o cara se bate no peito. Não, eu sou fã da Nintendo desde molequinho, né? Tô vendo aí, ó. Olha o fã da Nintendo aí.
Ele vai dar nota de falecimento e gargalha. Não dá pra entender mais. Que tipo de fã é esse?
Bom, mas enfim... No podcast passado, a gente comentou, né, que a Eurogamer tinha vazado, que talvez o Nintendo Wii U ele tava entrando em final de produção. A Nintendo comentou, falou que não, que isso daí não tem nada a ver, que essa notícia não procede. Mas nessa semana veio um anúncio oficial no próprio site da Nintendo que no Japão... Estão parando as prensas, estão parando as máquinas e Nintendo Wii U. O que tiver na prateleira sai, o que não tiver, só lamento.
Isso foi uma vida bem curta, né?
Quem comprou, comprou.
Diego, te interrompi, desculpa.
Não, é aquela velha pergunta. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou mais, né? Né, Douglas?
Exatamente.
E essa foi uma vida bastante
Fala aí,
curta,
Dudu.
Né? Quanto durou?
2012, 12, 13, 14, 15, 16, 5 anos.
O tempo é que tá passando rápido.
Mas se você for pensar na geração anterior, que demorou 10, né?
10 anos o Nintendo Wii?
Exato. Não, sim. 2005 a 2012. Não, foram 8 anos. 7 anos.
A média, né, na verdade. A média, porque o... PlayStation 3 e o 360, não foi isso, 360 de 2006.
É né? Que o maior problema desse fim abrupto do Wii U não é o fato dele ter durado pouco, mas é o fato dele ter tido tão pouco sucesso, sabe? Ele ter tomado tanta porrada durante a vida dele. Eu acho que esse que é o problema. Principalmente pelo fato da pouca quantidade de títulos lançados.
E como é que
ele,
é a qualidade dos títulos do Wii U? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Tô por fora, assim. Como é que é, assim? Tem muita coisa boa até agora?
Então, é difícil falar porque ele tem pouco jogo, né? Então, mas a maioria é, assim, 10 de 10, assim. É muito
Fala
bom.
Fala alguns, assim, só pra gente ter uma...
Mas, complementando a pergunta do Dudu, de quais são as empresas? É tudo... First party, tem third party...
A maioria é first e second party.
Ah, tá.
Então, só pra listar, assim, alguns, né? A gente tem a Namco fazendo Pokémon Tournament, que era tipo um Tekken de Pokémon.
Ah,
ele é... Meu, é sensacional, assim. É um jogo mais simples, ele não é um jogo elaborado de luta, mas é divertidíssimo, cara. Como todo jogo da Nintendo deve ser, né? E aí você vem, Mario Kart, Smash Bros, né, os clássicos, né? O Bayonetta 2 é muito bom, é um jogo excepcional, é um jogo de hack and slash, que, putz, muito legal, fazia tempo que a gente não via um jogo bem frenético assim, que funcionava bem. E nesse exato momento eu tô jogando um jogo novo do Mario, novo velho, né? O último jogo lançado do Mario. E é incrível o polimento, cara. É uma coisa assim... Você não vê em outra plataforma isso, você tá entendendo? Desde movimentação do personagem, desde level design, de trilha sonora. Cara, a trilha sonora dele é uma coisa de outro mundo, tá ligado? É muito bom. É muito bom mesmo, o polimento das texturas, da arte. Agora eles estão usando uma arte um pouco mais rugosa, sabe? É como se todos os personagens eles fossem uns bichinhos de plástico, sabe? Cara, é muito bonito, velho. É, e é muito bem resolvido.
O pouco que eu vi sobre os jogos do Mario, né? Eram realmente muito bonitos. Aquele Mario... Acho que é Super Mario... New, sei lá. Alguma coisa
assim. New Super Mario World.
Isso, New Super Mario World.
Uhum.
É muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Mas
não, não. Falei besteira. New Super Mario Bros. E o outro é 3D World.
É, esse New Super Mario Bros.
Aham.
Uhum. É realmente muito bonito. Então, assim, a Nintendo capricha nesse ponto. Só que o problema dela é a estratégia de marketing, de venda, etc. É que a gente sempre vê. A Nintendo, ela traz inovações ao mercado. Só que eu não sei se ela não sabe trabalhar com as inovações que ela traz, se ela não consegue atrair investidores para ela, ou se ela é muito fechada na cultura organizacional dela. Não sei. Alguma coisa... interna ali não funciona com o que ela promove, entendeu?
É o lance da... Eu acho que é o lance da de ser fechada mesmo, cara. E aí a galera acaba não querendo trabalhar com eles, entendeu?
É, eles são muito daquele negócio, tem que ser do meu jeito, né?
Exatamente.
Foi o que eles fizeram no 64, quando quiseram manter cartucho mesmo, já tendo CD no mercado. Quando eles quiseram trabalhar... com aquela outra mídia, acho que era
mini DVD, né? Do GameCube.
Isso, então assim, eles têm muito essa cultura de que tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vale a pena. Então, isso afasta, né?
Ainda assim é curioso, né? Porque eu falo mesmo olhando meio de fora, assim, não estando atualizado com as novidades assim, do videogame e tal, a Nintendo parece que... todo mundo continua mais ou menos sabendo o que esperar do videogame da Nintendo, né? Ela tem uma força muito grande, assim, por conta do carisma dos personagens e dos universos da marca, né? Assim, ainda por mais que a Sony, né, que o PlayStation hoje, se você fala em videogame, você pensa em PlayStation, mas não chega perto de ter esse universo da Nintendo, né? Que é associado à marca da Nintendo, né? Peraí que eu não tô ouvindo nada agora.
Opa!
Alô?
Alô?
Claro.
Alô?
Agora, mais ou menos.
Alô, fecha as abas, Dudu.
Aqui tá cortando bastante. Vocês estão me ouvindo?
Fecha as abas.
Fecha as abas aqui.
Voltou aí?
Alô, alô, parece que sim, né?
É, beleza. Alô. Diego? Caraca, queridos ouvintes, putz, olha, é com maior tristeza no coração que eu digo que a gente perdeu o Diego no meio do caminho.
Que Deus o tenha.
Que Deus o tenha. A gente tava correndo, ele tropeçou e a gente não podia parar e ele ficou. Felizmente, tropeçou no cabo da Vivo Fibra.
Exatamente. Ele levou um tombo feio, hein?
Levou um tombo feio. O tombo foi tão feio que desligou o computador, cara.
É, tem que ter muita fibra, né, pra resistir a esses tombos. Daí o nome do serviço.
Dudu.
Tem que ter muita fibra pra continuar vivo, eu diria. Mas enfim, trocadinho.
É por isso que eu te chamo pro podcast, mano.
É, exatamente. É o que eu tenho a oferecer. Conhecimento eu não tenho, mas bobagem eu sei falar.
Mas é isso aí, ó. Bom, enfim, a gente não conseguiu concluir muito bem a notícia passada, mas é isso aí. O Wii U, né? Ele tá chegando no fim da sua vida. Eu, particularmente falando, posso dizer que é um videogame que vale a pena, apesar de ter poucos jogos, mas são jogos ótimos, em sua maioria, né? Então é uma pena, né, que o Wii U... esteja partindo dessa pra melhor, ou talvez não, e dando espaço pro Nintendo Switch. Então só resta a gente torcer pra que a Nintendo volte a ser a Big N que a gente conhece.
É isso aí.
Mas então é isso aí. Entre trancos e barrancos, a gente tá finalizando esse podcast, mas a gente precisa seguir o roteiro.
Precisamos.
E o roteiro diz que a gente tem um bloco de clássicos, né, Dudu?
Sem dúvida.
E quem traz a você? Na verdade, quem ia trazer era o Diego.
É, o sonho clássico dele ficou perdido no espaço-tempo, né? Ele voltará numa futura edição, né?
É, diz que voltará.
Voltará.
E eu acho que é um clássico da Square. Mas enfim, qual é o seu clássico?
Eu tô terminando de comer um pãozinho aqui porque eu tava meio traumatizado com a surra que a gente levou da internet. Eu sei que comer durante o podcast não é bonito, mas enfim. Vamos esquecer isso, vamos falar de clássico, né?
Por favor.
Eu queria falar sobre um jogo específico, né? Que acaba trazendo uma série, né? Acaba trazendo pra essa nossa conversa uma série. Eu falo primeiro o título ou primeiro a série?
Fala a série.
A série é a série F-Zero, né? De jogos de corrida.
Muito bem.
Que começou lá no Super Nintendo em 1990, né? Quem não se lembra, né? A maior parte de vocês provavelmente não.
A maior parte não.
Mas eu lembro porque eu tinha 6 anos em 1990.
Ah, e eu também lembro. Eu lembro muito bem.
F-Zero, uma série de jogos de corrida. O primeiro jogo, né, que é o que definiu o estilo da coisa toda, né, que é muito inovador, saiu pro Super Nintendo em 1990, né?
Lembrando que ele foi praticamente uma tech demo, você tá ligado disso?
O que é uma tech demo?
Ele foi um jogo meio que pra mostrar o que o Super Nintendo era capaz. Porque eles tinham uma... Ai, caraca, mano, eu não lembro o nome da tecnologia lá.
Sim.
Que ela conseguia meio que simular 3D, tá ligado?
Verdade, né, cara? Ele é muito inovador nesse ponto. Eu também não vou saber o nome da tecnologia, mas eu sei que o Super Nintendo teve vários momentos, assim, que vinham cartuchos que traziam alguma coisa nova nesse sentido, né?
Exatamente.
De tecnologia, especialmente dessa simulação de 3D ou do paralaxe também, né?
Uhum. É que no caso do F-Zero, não era uma tecnologia que vinha no cartucho, né?
Mostrava uma coisa que o videogame já era capaz, né?
Exatamente, exatamente.
Porque teve algumas revoluções gráficas no Super Nintendo, né? Independente de ser o cartucho ou o próprio console. Mas eu lembro do F-Zero, do Star Fox, né?
Sim,
E do Donkey Kong também, né?
Aham, uhum, é verdade.
Entre outros.
Aqui, ó, lembrei. Quer dizer, a Wikipedia lembrou.
Mode 7.
Mode 7, exatamente.
Acabei de ler aqui também, sim.
Era um jeito que eles conseguiam simular o 3D. Tanto é que esse Mode 7, ele foi usado em outros jogos também. No próprio Super Mario World, né? Uhum. Que era aquele jeito de mover a tela, sabe? Mover o cenário.
Uhum. Então, é o que eu tô chamando de parallax, não é isso? Que você tem... Que o cenário se move num ritmo diferente do restante.
Não. Não é o parallax, não.
Tá. Tô sabendo o que você tá falando, eu acho.
Tipo, o cenário, ele meio que se distorce, sabe?
Sim.
Era o Mode 7 que deixava isso possível, entendeu?
Entendi.
Mas enfim, vamos continuar falando da série.
O F-Zero, pra quem nunca teve contato, assim, a primeira coisa é que é um jogo de corrida futurista, né? Então você tem veículos que são uma mistura de carro com espaçonave, né? Parece assim. E os cenários são umas coisas que elas parecem cidades do futuro também, né? Parece se passar numa coisa meio ficção científica, né?
Aham, uhum, sim. Se eu não me engano, ele tem uma narrativa. É que eu não vou saber dizer, mas ele tem uma narrativa.
Eu acho que o do Super Nintendo não tinha ainda. E depois nos outros jogos, nas sequências, certamente teve.
Não, eu acho que tinha sim, cara.
Será?
Sério, uma vez eu tava... eu tava assistindo um vídeo de uns caras falando sobre F-Zero. E se eu não me engano, na caixinha... No manual tinha, tipo, no ano tal, as pessoas, aconteceu isso,
tá.
E aí eles estão fazendo um campeonato para salvar o mundo, alguma coisa desse tipo, tá ligado?
Sim. É que no próprio jogo não tinha, né?
Não.
E aí você tinha, nesse F-Zero do Super Nintendo, você tinha 4 veículos que você podia escolher, né? Eles tinham todos nomes de cores com... Ou cor, não era necessariamente cores, mas em geral eram cores e... Um animal, né? Então era o Blue Falcon, Fire Stingray, o outro era alguma coisa Goose, né? De ganso, e o outro era, não me lembro, que era o amarelinho. Era alguma coisa Fox, se não me engano, mas enfim, era basicamente isso, falar de memória aqui. E aí cada um tinha características diferentes, né? Aquela coisa meio como no Top Gear também, que você tinha 4 veículos diferentes, cada um tinha especificidades ali que você podia se adaptar melhor com um deles, né?
Uhum.
Esse jogo era muito interessante, assim, eu acho que um pouco por conta dessa inovação gráfica que você falou mesmo, né, dele simular o 3D já no Super Nintendo, né, ele era muito, muito emocionante de um jeito meio diferente dos outros jogos de corrida, né?
Sim, principalmente porque ele era bem rápido.
É, ele tinha uma sensação de velocidade impressionante, que aliás é um ponto que depois eu queria tocar nos sucessores aí, nas sequências também.
Não, vamos falar sobre sucessores. Aí veio então, o Nintendo 64, né?
É, o que eu lembrava, pra te falar a verdade, era o seguinte, era o F-Zero do Super NES, aí o F-Zero X do Nintendo 64 e o F-Zero GX do GameCube. Mas aqui na Wikipedia, né, olhando pra ter uma referência mais ampla, eu tô vendo que existem algumas outras versões, tem versão pra portátil também, mas vamos...
Versão pra arcade.
Pra arcade tem a AX também, que a gente pode falar. Isso. Mas vamos manter, então, esses quatro, né, o Super Nintendo, o 64, o GameCube e o arcade, que eu acho que são os que eu tenho alguma propriedade pra falar. Não sei quanto
a
você.
Na verdade, do Nintendo 64 eu não tenho muita propriedade pra falar. A única coisa que eu sei é que ele foi um dos únicos jogos pra ser que foram lançados pra aquele 64DD, né? Que era uma parada de CD, na verdade era um CD dentro de um cartucho, lançado pro Nintendo 64 pra ter maior storage, né? Maior...
Armazenamento.
Isso, armazenamento no cartucho, e ele foi um dos poucos jogos que usou essa parada de música orquestrada e música... seria uma música de CD, né? Não era aquela música dentro de cartucho que tinha uma qualidade bem menor.
Mas isso era uma opção que você tinha? Ou o cartucho já trazia isso? Agora eu não entendi.
Não. Ele foi lançado pra esse periférico. Relançado, entendeu? Sim. Ele tinha a versão de cartucho tinha...
Porque eu só joguei a versão padrão de cartucho mesmo.
Não, ele tinha a versão de CD. E sim. Diz que era bem bom, assim, as músicas.
Sim, assim, mesmo na versão de cartucho, sim. Aliás, isso é um ponto muito legal de falar da trilha sonora, né? O primeiro do Super Nintendo, ele era marcante, assim, eram músicas com aqueles timbres ainda típicos dos 16-bits, né? Mas tem umas melodias extremamente marcantes, né? Da primeira fase, que é Mute City, né? Curiosamente significa cidade muda, né? mas ela tem uma música, ironicamente, que é muito marcante. E depois tem uma fase que chama Big Blue, que é no oceano, né? Que é uma pista sobre o oceano, que também é extremamente memorável.
Caralho.
E assim, eu sempre falo, sempre que eu puxo o clássico, eu lembro de trilha sonora, né? Porque parece que música é um negócio que fica muito na minha memória e ajuda a criar esse tipo de vínculo emocional com os jogos, né?
Isso é bom, cara.
E o F-Zero é curioso, porque é um jogo de corrida, né? Normalmente a gente fala muito de aventura, de ação, né? Tipo Mega Man, Zelda, Goemon e tal. No caso do F-Zero, é um jogo de corrida com uma trilha sonora memorável. Aliás, também é o caso do Top Gear, né? No Super Nintendo. Né?
Essa galera Nintendo mesmo, né? Eles têm um esmero de trilha sonora que é incrível, né?
É.
Agora, falando sobre o F-Zero GX, eu lembro na época, passando já pro GameCube, né? Eu lembro que na época, uma das maiores divulgações dele era que é o jogo mais rápido de todos os tempos. Era
sim, algo sim. Desse tipo. Então, mas eu acho que era interessante falar algumas coisinhas ainda do X antes de ir pro GX, né? Porque foi uma evolução gradativa, sabe?
Ah, é?
Sim. Falando, né, assim, o Super Nintendo a gente falou dessa questão de simular o 3D, né? Então, basicamente, você tinha pistas, né, como se fossem autódromos convencionais, que você conseguia fazer as curvas e tal, e parecia que você estava num ambiente 3D, mas as pistas eram todas planas, né, como se fosse um autódromo de Fórmula 1, por exemplo, futurista. Sim. No X, que foi lançado em 98 pro Nintendo 64, teve uma evolução radical, porque começou a ter umas coisas tipo looping, tipo pistas em formato de cilindro, em que você podia... andar... Se eu não me engano, no X você tinha cilindros em que você andava por fora do cilindro, entendeu?
Entendi.
Já no GX eles incorporaram cilindros em que você andava por fora ou por dentro, se eu não tô enganado. Eu acho que mudou isso também. E começou a ter uns... No primeiro F-Zero você já tinha alguns momentos em que você pegava rampinhas e dava saltos muito grandes, né? Por cima de precipícios.
Pode crer.
No X, esse negócio foi... elevado ao quadrado, entendeu? Começou a ter uns precipícios muito maiores, uns saltos muito mais absurdos. Então ele começou a ficar um lance meio acrobático, assim, que ficou muito divertido.
Engraçado que eu tô olhando aqui pras fotos do F-Zero X e eu tô achando ele feio, cara.
Então, ele é, né? Porque é Nintendo 64, né?
Putz, mas mesmo comparado com os jogos que tinham na época, ele parece que falta coisa na tela.
É, ele é meio feio mesmo, cara. Eu tenho que concordar nesse ponto. Agora, ele é muito divertido de jogar.
Eu tenho a impressão de que ele é meio cru, sabe?
É,
meio mal acabado.
Ele é bastante, cara. Bastante mesmo. É uma coisa até que eu não tava lembrando, porque eu gosto muito do jogo, né? Fico meio aquela memória afetiva, mas ele é mesmo, assim. Ele é bastante mal acabado. Agora, ele tem um aspecto estético que é fantástico, que é a trilha sonora.
Ah, sim.
O F-Zero X, ele tem uma trilha sonora bem heavy metal, assim. É bem interessante, porque ele pega, inclusive, alguns temas que tinha no primeiro F-Zero, do Super NES.
Uhum.
E, tipo, que eu falei, Mute Seed e Big Blue. E ele transforma, uhum. Ele faz uma versão moderninha desses temas aí, tendendo ao heavy metal. E é muito legal, cara, porque tem algumas pistas, assim, que tem trilhas até bem pesadas mesmo, que parece um metal extremo, sabe?
Da hora.
Tem até uns vocais que lembram um pouco um black metal, alguma coisa assim. Uns vocais sintetizados, enfim, eu não sei tecnicamente falar, mas dá um efeito de voz que lembra metal extremo, assim, é bem, bem interessante.
Uhum.
Então é extremamente empolgante, né, porque você imagina que ele tem essa coisa acrobática, essas pistas que dão loop, né, que desafiam a gravidade mesmo, e com essa música mais extrema, ele fica muito empolgante de jogar, cara, eu me diverti demais com esse jogo.
Agora, comparando com o GX, cara,
então,
o GX é bem bonito.
É, o GX aí já do GameCube, ele traz mais avanços ainda, ele novamente, né, o que o X representou pro F-Zero, o GX representou pro X, assim, é um outro salto absurdo também.
Cara,
a qualidade
é muito
gráfica
bonito.
Fica muito, muito além, né?
Mas não é só gráfico, eu acho, assim,
não é só
o conceito, sabe?
O design das fases é um negócio sensacional, cara. Eu diria, eu até lembrei de trazer esses jogos agora pros clássicos, porque eu não sou exatamente uma pessoa dos jogos de corrida, né? Eu gosto muito, assim, de Top Gear, Mario Kart, F-Zero, mas eu não sou tão ligado em jogo de automobilismo mais realista, por exemplo, de Fórmula 1, ou mesmo Need for Speed, essas coisas. Eu não tenho tanto essa cultura.
Uhum.
Por conta disso, eu acabo me conectando um pouco mais com jogos de corrida que tem uma cara mais fantasiosa, né?
Sim.
O F-Zero GX, ele é um jogo que... Ele é o meu jogo de corrida favorito, eu posso colocar assim.
Porra, que da hora, cara.
Com certeza é um jogo de corrida.
Eu concordo com você, viu?
Uhum. É o seu favorito também?
Não, eu concordo com o lance de, tipo, eu gostar de jogos um pouco mais lúdicos, né?
Uhum.
Quando se trata de corrida.
E o F-Zero GX, ele é muito imaginativo, né? Ele é um negócio muito... Ele é muito viagem, assim, né? E o GX, ele tem uma cara... Assim, o F-Zero sempre teve uma cara meio de ficção científica, né? Futurista e tal. E o GX, ele parece que é onde ele queria chegar, né? Assim, o que não era possível fazer antes... O GX, ele tem um acabamento muito legal. Acho que até hoje ele ainda é bonito, né? Ele é pro GameCube.
Sim. Se ele tivesse um polimento de HD, ele seria um jogo atual, com certeza.
A trilha sonora teve uma mudança interessante em relação ao X, porque se o X era basicamente heavy metal, o GX, ele é basicamente música eletrônica.
Aham, eu lembro pra caramba disso.
É. Ele tem algumas fases, tipo a fase que chama Firefield, né? Que ela tem uma trilha bem heavy metal, tem uma guitarra e tudo mais, mas é por conta do contexto específico da fase. Agora, o geral é mais eletrônico mesmo. E, novamente, você tem versões da Mute City, né? Tem uma nova versão da Mute City. Acho que da Big Blue também, né? Acho que essas duas clássicas aí, eles sempre vão atualizando a versão e modificando pro contexto de cada jogo, né?
Pode crer.
E aí é interessante porque tem bastante narrativa também. Inclusive, tem um story mode nesse GX, que é um negócio impressionantemente difícil, né? Não sei se você lembra disso.
Eu ia comentar exatamente isso, né?
Uhum.
Esse F-Zero, ele é acho que é o primeiro que tem essa ênfase em história, e ele tem a cara dos personagens, de cada corredor, né, e tal. E isso me lembra um pouco o Speed Racer.
Sim.
Ele tem uma cara meio... Ah, japonês, né?
Aham. Uhum.
Mas ele tem esse lance de dar cara pra cada carro, né?
É.
Seria mais ou menos isso.
E é legal porque você tem um determinado momento, não sei se você chegou a fazer essa parte, que você pode... Ele tem um fator de replay, assim, fantástico, né? Porque você vai, conforme você vai fechando cada campeonato, porque você tem aqueles campeonatos tipo no Mario Kart, né? Que você tinha Mushroom, Flower, Star, né? No caso do F-Zero GX, você tem por pedras preciosas, né? Então tem o Rubi, Safira, Esmeralda, né?
Uh-huh.
E aí você abre o que seria o especial do Mario Kart aqui, seria o Diamante. E pode falar spoiler?
Ah, acho que pode, né? Jogo do quê? De 2003?
É.
Ah, pelo amor de Deus, fala aí.
E tem uma coisa fantástica, depois que você fecha essas quatro, e aí você tem que fechar, acho que em todas as dificuldades, alguma coisa assim, né? Porque você tem cada... deixa eu tentar explicar melhor. A pista, o campeonato Rubi é uma série de algumas pistas, acho que são quatro ou cinco pistas, que são as mais fáceis. Aí depois você tem o Safira, que é um pouco mais difícil, Esmeralda, que é mais difícil ainda. Você primeiro tem acesso só a essas. E cada campeonato desses você pode jogar no modo beginner, no normal ou no expert, né?
Uhum.
E depois que você fecha, você tem ainda o modo master, que é mais difícil. E você tem mais um conjunto de pistas que é mais difícil, que é o diamante.
Caraca.
Fechando tudo isso no modo master, que é o modo mais difícil, eu posso estar enganado assim do que você tem que fazer para abrir, tá? Mas assim, só para dar a ideia, basicamente, você tem que fechar todas as pistas no modo mais difícil. Você abre um quinto campeonato, que é o campeonato do arcade.
Ah, do AX.
O AX, exatamente. Você abre o campeonato AX, que é o jogo de arcade. O jogo de arcade, ele só tem um campeonato, né?
Aham.
Uh-huh. Mas aí no GX você pode jogar todas as pistas do AX. Então, assim, calcule o tanto de vezes que você pode repetir para conseguir objetivos novos, né?
Tipo, mano, o conteúdo é animal nesse jogo.
Parece, né, que é um conteúdo que não acaba, né?
Então.
Esqueci a palavra agora pra isso, é...
Infinito?
Infindável, alguma coisa assim. Inesgotável, é inesgotável a palavra que você tá procurando. Porque você faz todas essas coisas, além disso você ainda pode comprar peças, você vai ganhando dinheiro. E você pode comprar peças pra construir carros novos, combinando peças diferentes. E aí você pode escolher um dos pilotos, daqueles pilotos convencionais, pra pilotar um desses carros que você monta, né?
Puta, mano, que da hora, cara. Eu olhando as fotos aqui, eu tô mega empolgado, de verdade. Principalmente por já estar nessa onda de Nintendo aí.
Uhum.
Caraca, mano.
Esse jogo é realmente sensacional, cara. E tem o fator de jogar no multiplayer também, né?
Ah, sem dúvida, que aí é o forte da Nintendo, né?
É, mas esse F-Zero GX, eu vou dizer que eu não joguei tanto ele no multiplayer, porque na época eu só tinha um controle de GameCube.
Uhum.
Mesmo jogando sozinho, já é um negócio inesgotável que você vai se divertir por muito tempo. E se você adicionar, então, multiplayer, aí multiplica, né? Então é sensacional, cara, realmente. Eu vou dizer, inclusive, que esse jogo também, assim como o Goemon, que eu citei outro dia, e o Battletoads do Super Nintendo, eu também colocaria ele no meu top 10 de todos os tempos, né? Lembrando que o meu top 10, ele é parado no tempo, porque eu parei de jogar videogames novos há um tempo, assim, eu tô bem desatualizado.
Uhum.
Então é um top 10 que vai até o GameCube, mas esse jogo entra, cara, pra mim, no top 10.
Bom, eu acho que ficou a grande dica, né? Não só de um jogo, mas de uma série, né? Em especial o F-Zero GX, que eu também já concordei com você, que é o, né, é o topo da série, é o melhor da série.
É o melhor.
Então, querido ouvinte, se você nunca jogou F-Zero, corre agora. Vai ver vídeo, vai baixar ROM, compra um GameCube, enfim, dá seu jeito, bicho. Dá seus pulos, mas joga essa série, porque realmente vale a pena.
Eu acho que é interessante, assim, que pra gente que viveu essa época e que teve acesso aos jogos na época em que eles saíram, mais ou menos, né?
Aham.
É, cada um deles, desde o Super Nintendo, era uma baita inovação que você falava, nossa, né, jogo incrível, gráfico sensacional e tudo. Mesmo do Nintendo 64, que é um pouco mais tosco pra época, ele ainda era bonito na época, né? Porque a gente não tinha nada tão melhor assim.
Aham.
Uhum. Agora, pra você jogar hoje, se você pegar o do Super NES e principalmente o do Nintendo 64, eles vão parecer bastante crus.
Com certeza.
Então eu recomendaria ir direto no do GameCube mesmo.
Uhum.
Porque ele já tem tudo bem... É tudo no máximo, né? Tudo no volume máximo.
Uhum.
Inclusive essa questão da jogabilidade, do design das fases, são bem, bem desafiadoras. E aquele senso de velocidade que você falou, né?
Sim.
Acho que era só legal comentar um pouquinho disso. No GX ele atinge o ápice também, né?
Eu acho que ele chegava Ah, eu não lembro, eu vou falar besteira, mas então, é tipo muito rápido, muito rápido.
Ele quebra a barreira do som, eu lembro.
1000 quilômetros por hora, um negócio assim.
É 1224, se não me engano, que é o Mach 1, né? É a barreira do som. Então ele tá sempre ali perto dos 1000 por hora, de vez em quando. E era legal porque eu lembro que eu ficava brincando disso, assim, sabe? Querendo, queria chegar nesses 1224 pra falar, ah, atingi a velocidade do som. E aí você consegue, às vezes, atingir essa velocidade dando turbo, estando com um carro perfeito e pegando um... dando saltos. Tem alguns saltos que você dá que são tipo mergulhos, assim, você descola da pista e aí você embica o seu carro pra baixo com tudo, sabe? Então é quase uma queda livre. É um negócio muito animal, assim, muito divertido.
Caraca, Dudu, muito bom, velho, de verdade, de verdade. Eu acho que essa, eu acho que foi uma das melhores, hein, cara?
É, eu acho que fica, o ouvinte deve perceber a minha empolgação com o negócio, né? Porque realmente começa a lembrar das coisas da vontade de jogar.
Assim. Ah, sensacional. Então, querido ouvinte, vai lá, joga o F-Zero, faça isso por você.
Exatamente. Se não for por nós, faça por você, né?
Exatamente. Então, Dudu, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, cara.
Obrigado ao Diego pela presença e pela, até pela ausência no finalzinho agora também, né? Vamos agradecer também, né?
Exatamente. Valeu, Diegão.
Mas que ele volte em breve, né?
É, então, e que num próximo podcast aí ele sobreviva inteiro.
Sim, sim, vamos orar pra isso.
E a você, ouvinte, que ficou até agora ouvindo a gente e vendo toda essa loucura que aconteceu, vocês não viram nem metade, cara. Olha, eu vou contar pra vocês, viu? Quer dizer, não vou contar também. Enfim, eu vou dar tchau. Querido ouvinte, muito obrigado mais uma vez. Lembre-se, acesse o nosso site, lá tem todo o nosso conteúdo, tem nossos textos, tem nossos vídeos. Tem os nossos podcasts que estão lá publicados e é só acessar jogandoconversas.wixsite.com/portal. Nos faça essa visita, beleza? Dudu, mais uma vez, valeu!
Valeu, muito obrigado.
E é isso aí. Toda semana tem notícia, isso não tem jeito. E enquanto tiver notícia, a gente vai estar aqui. Muito obrigado, fui!
Falou!